A gente vai conversar agora com o Alexandre Brito, nosso psicólogo que está sempre com a gente às segundas-feiras. Hoje ele vai falar aqui um tema que eu não conhecia muito bem, hein, Alexandre? Quero ver você explicar. Tem uma história aí de segunda adolescência, crise de identidade aos 50 anos de idade. É isso, Alexandre?
Pois é. Vai me dizer que você não conheceu alguém com 50 anos de idade em que o mundo deu uma reviravolta quando ele menos esperava.
Eu tenho 57, Alexandre. Vamos ver se isso se aplica a mim.
Vamos ver. Pode ser que você tenha lidado muito bem com essa idade, né?
Uhum.
Afinal, o que acontece, né? Nosso mundo está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais. A ONU diz que daqui a alguns anos nós teremos muito mais pessoas com 50, 60 anos de idade. E o que acontece é o seguinte. Bom, a pessoa de 50 anos hoje, quando ela tinha 5 anos de idade, o mundo era outro, o mundo era diferente, a forma de trabalhar era diferente, a forma de pensar a vida, a forma de estudar, a forma de pensar uma carreira, enfim, havia toda uma estrutura, um modelo de vida que não se aplica hoje. E aí quando você vai tendo essa idade, você se aproxima ali dos 50 anos de idade, vai percebendo que às vezes você vai numa avaliação médica e você achava que com 50 anos de idade você já estaria se aposentando, muito próximo ali da velhice, de ficar sentado numa cadeira de balanço, só curtindo os netinhos. Aí você vai no médico e ele diz o seguinte: você tem mais 50, imagina. Então mudou a estrutura social, o laço social, a forma de lidar com a vida, a saúde, os meios tecnológicos de cuidados também, a forma das pessoas se relacionarem por meio da tecnologia. Então, tudo isso pode fazer com que algumas pessoas parem no tempo e não consigam se atualizar, ou tenham dificuldade, ou acabam se voltando muito mais para a nostalgia diante dessas novidades, diante desse mundo novo. Então, a crise é justamente esse momento em que você se depara com um mundo novo. A gente geralmente é acostumado com um adolescente ali por volta de 14, 16 anos de idade, com crises, né, conhecendo um mundo novo. E aí você vai envelhecendo e você vai vendo que você também pode passar por essa crise.
É curioso. Até porque realmente é isso. Eu me lembro, por exemplo, meu pai, aos 50 anos, era um senhor, né? Era um senhor, me lembro muito bem dele, no sentido de ser uma pessoa que a expressão senhorial cabia muito bem, né? Hoje, uma pessoa de 50 anos...
Você é um menino, né, Cacá? Você é um garoto.
Não, eu não sou um garoto, mas...
Brincadeira à parte, isso é verdade, né, Cacá?
Não sou um garoto, mas não tenho aquela, digamos, aquela postura de um senhor. Sim. Que normalmente as pessoas tinham 50 anos de idade, né?
Exatamente, até porque a gente muitas vezes confunde idade, né, com nosso estado de espírito, como se a gente confunde ser idoso com ser velho, enfim... E não necessariamente, você pode ser um jovem de 50 anos, não tem nenhum problema. E às vezes até mesmo quer até repetir alguns padrões de adolescentes, né? Nem sempre isso cabe bem, né? Às vezes fica um pouco feio. Mas isso pode acontecer também. Então a gente tem essa novidade, essa questão de que nós estamos envelhecendo e que nós temos sempre que saber lidar com as crises, com os mundos novos, porque a gente não faz ideia de, por exemplo, como o mundo vai estar daqui a 50 anos, 30 anos, que idade que nós vamos ter, enfim. Então, tudo isso é uma forma da gente saber lidar com essas crises. E a gente é acostumado, como eu disse, esse adolescente, que nem rebelde mais hoje em dia, ele está como antes, até a rebeldia mudou. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente pode se deparar com isso também.
Havia, durante um bom período, algumas definições que elas foram caindo em desuso, mas eu não sei se ela ainda se aplica, talvez em algum tipo de estudo, que falava, por exemplo, das mulheres balzaquianas, da idade da loba, a idade do lobo. Isso se aplica ainda no caso, por exemplo, dos homens com 50 anos?
Olha, essas idades, você pode também recorrer a signos, enfim. Acho que as coisas mudaram. Até mesmo a forma de se relacionar. Por exemplo, vamos pegar exemplos tradicionais. Cacá, se você hoje está numa empresa, se na época em que você era uma criança tinha o seu pai, e que ele falava, estou há 30 anos na empresa, ele era elogiado.
Sim, sem
dúvida.
E hoje
em dia você dizer que está há 30 anos numa empresa, as pessoas vão perguntar, qual que é o seu problema? Né? Porque não é tão comum hoje essa relação de se manter num só vínculo, de você se manter em uma só identidade, vamos dizer assim, de você viver de uma forma só. Outra tradição que também tem, as pessoas têm repensado isso, e a favor da própria saúde, a favor da própria vida, é os próprios relacionamentos. Você está infeliz num casamento, na época que você era em criança e seu pai era considerado até uma pessoa mais velha. No casamento as pessoas tinham que se manter ali mesmo infelizes, mesmo tristes, mesmo um casamento fadado ao fracasso. Hoje em dia você vê os, entre aspas, né, os casais perfeitos de margarina, como se diz, né, no senso comum, terminando seus relacionamentos e essas tradições de que você tem que sustentar ou conservar as coisas a todo custo estão caindo em desuso. Então, algumas pessoas vão entrando nessas crises. O que, que é família? Isso também entra em crise. Como eu tenho que viver a minha sexualidade, por exemplo, aos 50, 60, 70 anos de idade, como eu tenho que relacionar com o meu próprio corpo, aposentadoria agora, será que eu ainda tenho que depender de uma empresa para me aposentar? Então, tudo isso, acredito que mudou, essas questões que você traz, muito tradicionais e muito a priori, né, prêt-à-porter, como os franceses dizem, né, pronto para uso, já não encaixam tanto hoje em dia. Então, a gente tem que se reinventar e não necessariamente tentar prever esses modelos de masculino ou de feminino, enfim.
Tem um ouvinte aqui, Alexandre Eduardo, ele está falando que a crise dos 50 bateu nele porque foi o momento que os filhos saíram de casa, se casaram, foram trabalhar, né? Então o ninho ficou vazio, mais ou menos nesse período, né? Também é bem determinante nessa questão, né?
É, na verdade, o afeto que tinha, que teria que ter nele é a felicidade, a alegria, que os filhos saíram de casa.
É.
Por um lado, ele fez um bom trabalho. Por outro lado, ele tem agora a possibilidade de liberdade, de saber se reinventar. Às vezes, ele só se dedicou a ser pai, né? Então, tudo isso é muito tradicional. E talvez agora seja a oportunidade de se cuidar de uma outra forma, viver a sua sexualidade de outra forma, viver o corpo, a alegria com os estudos, trabalho, música, seja o que for, sem ser uma dedicação exclusiva ali paterna, né? Então, a síndrome do ninho vazio, isso também afeta muito as pessoas nesse sentido, né? Que acabam tendo uma dedicação muito exclusiva aos filhos, essa questão muito tradicional, às vezes conservadora. É um amor, mas é um amor que tem que ser um amor para a liberdade, né? Então, os filhos dele, se saem de casa, ele tem que ficar feliz.
Ok, então, muito obrigado, Alexandre. Um abraço, bom finalzinho de tarde, boa noite.
Forte abraço, pessoal. Até mais.
Um abração.